creio que podemos dar por encerrado a discussão das resoluções e, portanto, nós trataremos dos problemas formais com atenção para assegurar que todos os projetos possam ser votados na próxima sexta-feira, se assim os grupos o pretenderem. Portanto, eu pedi a atenção, nomeadamente a esta questão do PCP, de que estejam todos os requisitos formais reunidos para que a votação não seja separada dos outros e, portanto, se dê a discussão por efetuada para todos os efeitos regimentais. E voltaremos, de qualquer forma, a este tema na próxima semana. Como disse, teremos aqui a audição da Orquestra Geração e depois o concerto ao meio-dia no Salão Nobre, para que convidarei, aliás, o Ministério e talvez, tendo presente a intervenção da Sra. Deputada Inês Medeiros, também convidarmos os Ministérios, os outros Ministérios que financiavam, para manter a sensibilidade deles a este projeto. Creio que seria importante que o fizéssemos, não é? Portanto, não esquecermos aí na rede de convites, no chá e simpatia, incluirmos todos os Gulbenkian, etc., todos os atores externos deste projeto, que era importante. Sr. Deputado da Conceição Pereira.
Peço desculpa, só muito rapidamente, penso que o Sr. Presidente está também a incluir os municípios, nomeadamente os da área metropolitana.
Sim, sim, estou a incluir, mas é bom, é bem lembrado. Os municípios, os ministérios, Gulbenkian, outros apoiantes privados, nós não esquecermos. Talvez possamos verificar com as pessoas dos grupos que intervieram hoje no debate, e, portanto, que estão mais sensíveis a este tema, e, em qualquer caso, com a Orquestra Geração, uma lista de entidades que devamos enviar esse convite eletrónico para o concerto do próximo dia 20. Agora ao ponto 10, que é a apresentação e votação de um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado da Cultura sobre uma matéria que a Sra. Deputada Catarina Martins nos explicará. Peço um pouco de silêncio na sala, apesar de já termos som, não puxemos demasiado pela voz, mas sei que a Sra. Deputada Catarina Martins tem experiência, mas não exageremos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda faz um requerimento para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado da Cultura sobre os concursos para financiamento plurianual através da Direção-Geral das Artes. Para que as pessoas percebam mais ou menos o que estamos a falar e do problema dos atrasos, foi anunciado a semana passada que o prazo para lançar os resultados iria ser prolongado, ainda não foram lançados, talvez no dia 22 de março, ainda não se sabe. Para que se tenha noção, depois de saírem os resultados, há um período de audiência de interessados, só depois é que há decisões finais e só depois é que se assinam os protocolos, porque dependem do que for o financiamento. Todos estes atrasos significam que vamos passar o primeiro semestre de 2013 sem saber qual é o financiamento às estruturas. E se este é um problema para todos os concursos, para os plurianuais o problema é agravado e eu passo a explicar porquê. As estruturas que se candidatam a financiamento plurianual em todas as áreas artísticas, dança, teatro, música, artes visuais, são estruturas que têm que dar prova da sua atividade continuada e os seus protocolos de financiamento acabaram em dezembro de 2012. Ou seja, está-se a exigir a estas estruturas que mantenham a sua atividade, os seus quadros de pessoal, as suas sedes, todos os seus encargos normais de estrutura e de atividade, durante 6 meses, sem qualquer garantia de que o protocolo com o Estado é renovado. Isto significa que das duas uma, ou os concursos não são verdadeiros concursos, porque o Estado vai ter que dar o dinheiro a estas companhias que são obrigadas a funcionar pelos próprios termos do concurso, sem saberem o dinheiro que vão ter, e na realidade não há um concurso, o Estado depois vai ter que administrativamente dar financiamento a estas estruturas, ou se o Estado, por razões de concurso legítimas, há candidaturas que podem já não ter sentido, outras que têm, ou por razões que nós já não consideramos tão legítimas e que têm a ver com o corte brutal de financiamento para estes concursos, retirar financiamento a uma destas estruturas, vai deixar estas estruturas sem forma de pagar 6 meses de atividade que foram obrigadas a ter pelas próprias regras que o Estado impôs. Ou seja, as pessoas que estão neste momento com empréstimos pessoais, as estruturas, etc., vão ficar a pagar 6 meses de custos fixos da sua estrutura pelas regras que foram impostas pelo próprio Governo e o Governo não dá os resultados. E eu julgo que isto é de uma gravidade extrema. É de uma gravidade extrema o desinvestimento na cultura, já falámos isto várias vezes. Eu não estou de forma nenhuma a dizer que a gravidade está só aqui, tudo aquilo que nós já dissemos sobre estes mecanismos mantemos, mas para que percebam qual é a atualidade deste pedido de audição, qual é a especificidade deste pedido de audição e qual é verdadeiramente a tragédia deste atraso que se alonga.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço inscrições para o debate. Sra. Deputada Inês Medeiros, a seguir o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu quero começar por agradecer ao Bloco de Esquerda ter apresentado já este requerimento de forma tão célere e dizer que o Partido Socialista, claro que acompanha as preocupações que são aqui expressas. E, de facto, a Sra. Deputada tem razão em relembrar a questão dos calendários de decisão e o que é que isso implica ao nível de respostas efetivas e de contratos efetivamente assinados para as estruturas. É bom não esquecer que, graças a este Governo, o ano passado foi um ano zero para o cinema. Espero que este ano não seja um ano zero para as artes de espetáculo, as artes visuais e tudo o que depende da DG Artes. Portanto, e também é bom lembrar que, de facto, não só a ambiguidade dos concursos obriga a que as estruturas continuem a funcionar para poderem concorrer, como, e mesmo que assim não fosse, nós estamos a falar de estruturas que representam grande parte daquilo que é o emprego no setor cultural. E, portanto, nos tempos que correm, esta deve ser uma prioridade o tempo todo do Estado. E o Estado não se pode permitir, sobretudo na área cultural, onde tem sido atrasos, indecisões, falta de estratégia, assim, não há um diploma, não há uma ideia que seja levada até avante com eficácia e sem atrasos repetidos. Neste momento é urgente que o Governo tome consciência que não pode continuar a atrasar sistematicamente certas decisões. Senão, corre o risco, de facto, de matar definitivamente todo um setor. Setor esse, e também quero relembrar aqui, que representa 3% do emprego em Portugal. Na sua grande abrangência, não é só a questão dos apoios da DG Artes, mas ou o Governo tem, e nesse sentido é coerente com a Europa, uma verdadeira estratégia para todo o setor cultural, com tudo o que ele pode significar de criação de emprego, criação de riqueza, dinamização da sociedade, ou então continuamos aqui em pleno amadorismo, incompreensível, com pessoas a lançar, a anunciar boas intenções e uma total incapacidade de as pôr em prática. É, de facto, urgente ter que o Estado seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa séria, seja uma pessoa que respeite os seus compromissos. Uma vez, tudo o que se pede ao Governo é que respeite um compromisso na área cultural. Um. Quer dizer, já penso que não é pedir mais, não é que seja infalível, mas é que, pelo menos, não falhe num concurso. Portanto, acho importante que o seu Secretário de Estado da Cultura, que ainda por cima é um grande conhecedor desta área, que é um grande conhecedor da DG Artes, venha cá explicar as razões, claramente e frontalmente, as razões de mais este adiamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar o BE pela apresentação do requerimento e pela sua oportunidade e justeza. De facto, as companhias, as estruturas de criação artística estão sujeitas a duras provações, desde que o anterior governo entendeu fazer cortes nos contratos plurianuais a meio da sua vigência. Depois, já com o governo PSD e CDS, o agravamento desses cortes, até que terminou num vazio até de realização de concursos para a atribuição do apoio às artes. Realizados pela DG Artes, vêm a realizar-se praticamente com um ano de atraso e muito em cima da hora, e são anunciados como prazo para anúncio dos resultados o dia 5 de março para os não tripartidos, portanto para os apoios diretos. Essa data falha e agora não temos sequer nota, não temos, quer dizer, isso para nós evidentemente que é preocupante, mas para uma companhia, para uma estrutura de criação artística é catastrófico, porque pode significar não saber como vai assegurar o seu próprio funcionamento até à saída desses resultados, e mesmo depois da saída desses resultados tem que assegurar esse funcionamento até que o dinheiro seja de facto transferido. Portanto, isto a somar, de certa forma, àquilo que já foram os resultados dos tripartidos e dos apoios indiretos, portanto, que na maior parte dos casos, não diria na maior, mas pelo menos numa grande parte, significou a diminuição para metade do apoio a cada uma das estruturas e a diminuição do total do universo de estruturas apoiadas, se bem que isto, evidentemente, enquanto não saírem os apoios diretos, é um dado que tem ainda, ao qual falta a outra parte dos apoios. Mas, portanto, a conjunção destes fatores e a convergência destes fatores, atrasos, diminuição dos valores disponíveis. Relembro que para os apoios diretos, este ano, há metade do dinheiro que havia no ano anterior e apenas 25% do dinheiro que havia, por exemplo, em 2011. Portanto, tudo isto a confluir com os atrasos, as confusões, a ausência de um acompanhamento justo e célere por parte dos próprios técnicos da DG Artes no preenchimento, entrega e acompanhamento das candidaturas, a inexistência de clarificação em muitos casos para os necessários recursos a interpor pelas estruturas quando lhes é negado o apoio, como já se vem verificando nos apoios indiretos. Portanto, tudo isto nos deixa, de facto, com a obrigação política de ouvir nesta comissão o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Portanto, é uma obrigação política que esta comissão tem neste momento, que é a de apurar o que se está a passar no que toca aos escassos 10 milhões que estão disponíveis para o apoio às artes. Se 4 milhões e 500 para o apoio indireto e os outros 5 milhões e 500 para o apoio direto. Esta comissão tem a obrigação política de compreender porque é que esse dinheiro não está a chegar, já, mesmo ele sendo pouco, e de que forma vai chegar, se é que vai chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, nós tivemos aqui a ouvir as diferentes intervenções dos senhores deputados dos diferentes partidos e, começando pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, falou-nos aqui e disse: vamos lá explicar o que é que se está a passar. Eu gostava que se explicassem exatamente o que é que se está a passar. E as declarações que foram feitas pelo responsável, que é pelo senhor secretário de Estado, mas nomeadamente pelo diretor-geral das artes, o que nós estamos aqui a falar são de 15 dias de avanço. Foi dito muito claramente, porque há aqui dois tipos, somos aperante dois tipos de concursos e de datas. Nos acordos tripartidos, foi dito e não foi escondido numa entrevista e nas declarações que fez o Sr. Diretor-Geral das Artes, que estes seguiam, porque já houve o período, como sabem, da audição aos interessados, e que os resultados da sequência dessas audições dos interessados serão os resultados finais apresentados no próximo dia 15 de março. E que, em relação aos apoios diretos, sim, esses é que serão para dia 22 de março. Isto foi dito, não foi escondido, foi quem lê na comunicação social tem com certeza conhecimento, como nós temos conhecimento, não é nenhum segredo. Portanto, estamos a falar de 15 dias, estamos a falar da apreciação de mais de 500 processos. Eu penso que é preferível ser feito um trabalho sério e correto do que estar a apressar. Não estamos a falar, e portanto tudo isto indica que não, como a senhora deputada, para junho, que seja os financiamentos sejam transferidos em junho, mas sim, tudo indica que durante o mês de abril se irão consumar com certeza as respectivas transferências, mas penso que há aqui uma exigência que deve ser feita. Eu acho que temos que respeitar com certeza os compromissos, quer os compromissos anteriores, como já foi muitas vezes dito, e foi isso que este Governo também tem feito, quer respeitar os compromissos assumidos pelo anterior. Agora, não vimos aqui razão de chamar já o Sr. Secretário de Estado quando estamos a falar de uma diferença de 15 dias. Se estivéssemos a falar de alguma questão de grande dimensão que viesse a inviabilizar, e portanto nós temos que ser sérios e temos que dizer as coisas com a realidade. Portanto, nós estamos a falar de 15 dias. Dia 15 de março, tudo indica que os resultados dos acordos tripartidos depois da audiência, como sabem, os concursos foram abertos no dia 1 de fevereiro, e em relação aos diretos, que envolvem realmente as áreas também que referiu, e são bastantes, e teremos no dia 22 de março, haverá com certeza obrigatoriamente os 10 dias que faz parte para a audiência dos interessados, e os dados, tudo indicará que a publicação final será a 22 de abril. Portanto, até ao final de abril, nós teremos com certeza todos os concursos... advogados, todas as transferências também já preparadas e, portanto, no máximo na primeira quinzena de maio estará com certeza os diferentes apoios transferidos. Portanto, o PSD, não vimos maio, estou a falar todas. Estamos a falar de coisas diferentes. Ainda há os concursos também, como sabem, da internacionalização, que também têm que ser apreciados, que também entraram nestas datas, e portanto nós estamos a falar de 15 dias, não estamos a falar de nenhum adiamento sine die, como aqui foi dado muitas vezes a entender, que isto é um adiamento sine die. Não é de tal que se trata, porque isto já foi dado a informação pública pelo respectivo diretor-geral das artes, e portanto o PSD não vimos razão para que chamar com este caráter de urgência o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, que muito rapidamente...
Eu creio que as questões são públicas e as razões são conhecidas, como aqui já foi dito, e, portanto, a questão está esclarecida, não nos associamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, é que em nome do Partido Socialista eu gostaria de deixar aqui um requerimento oral, propondo, porque já percebemos que a maioria vai recusar a vinda do seu Secretário de Estado da Cultura, pelo menos a vinda do Diretor-Geral das Artes, não só porque nunca foi ouvido nesta comissão, nunca foi, desde o início da legislatura, portanto eu acho que era uma boa ocasião de o ouvir, até explicar as novas regras, e se for de facto uma questão de 15 dias, terá o prazer de anunciar os resultados a tempo e horas e não haver um novo atraso. Portanto, acho que até seria benéfico para o próprio Diretor-Geral das Artes se vier anunciar a boa notícia que nós esperamos que ele venha anunciar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer alguns esclarecimentos, que é bom. O que está em causa são muitos concursos. Aqueles de que eu falei foram os plurianuais. Há dois tipos de plurianuais, os diretos e os indiretos através de tripartidos, e, portanto, não é verdade que o problema dos plurianuais esteja resolvido no dia 15. Na realidade, não se sabe quando é que vai estar, talvez dia 22. Dizer também que não é um atraso de 15 dias, porque a lei obrigava a que estes concursos tivessem sido em 2012, e não foram. Já abriram em fevereiro. Portanto, é mais um atraso sobre todos os atrasos, e um atraso que diz como o processo é complexo, terá de demorar mais tempo, e depois talvez dia 22. Aquilo que vem nos jornais não é nenhum compromisso, a nós não nos sossega, e nem sequer vem de uma forma que seja um real compromisso, é dizer, como isto é mais complexo, precisamos pelo menos até dia 22. E já é um atraso brutal sobre concursos que deviam ter ocorrido durante o ano de 2012. Há uma questão, é que ninguém responde, que é quem é que vai assumir o compromisso das despesas de estrutura fixa das instituições que são obrigadas a manter a sua atividade para estarem neste processo de concurso que está atrasado por culpa do Governo. E alguém está a pagar despesas, na melhor das perspectivas, na otimista perspectiva do PSD, que já é 4 meses de despesas que ninguém sabe quem é que vai pagar. E, portanto, está tudo por esclarecer, e o que percebemos é que BSD e CDS, as duas, uma, não fazem a mínima ideia do que se está a passar, ou por isso simplesmente nos querem fazer de parvos.
Obrigado, Sra. Deputada. Não, este meu obrigado não tem a ver, obviamente, com o seu comentário final. Mas vamos votar, portanto, o requerimento. Quanto ao requerimento oral da Sra. Deputada Inês Medeiros, foi uma figura de retórica, não estamos, obviamente, em condições de o votar, mas o Partido Socialista, porque é um requerimento oral que não está agendado, Mas o Partido Socialista, se o quiser, pode o apresentar e inscreveremos para uma próxima reunião. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, eu bem sei que não é comum na nossa comissão, mas eu sempre, ao longo de, não vasta, mas ao longo da minha experiência nas comissões de Educação, Ciência e Cultura, temos por hábito considerá-los em pé de igualdade sob o compromisso de que o partido que o apresenta oralmente depois o apresentará por escrito. Evidentemente que os outros grupos podem sempre, porque decorre do regimento, adiar qualquer votação, mas isso não tem prejudicado até hoje que o partido possa apresentar oralmente. Claro que o outro grupo, qualquer outro grupo, pode dizer que não o quer votar agora, porque isso é um direito que assiste em qualquer matéria, mesmo naquelas que estão na ordem de trabalho.
Sr. Deputado, nós até agora, esse é o meu entendimento, nós temos aceitado essa questão quando o partido proponente aceita a alteração do seu requerimento. E, portanto, é uma alteração do requerimento. Portanto, se a Sra. Deputada Catarina Martins quiser aceitar que, em vez do Secretário de Estado, é o Diretor-Geral das Artes, estamos em condições de votar. Se não, com todo o respeito, enfim, independentemente do direito, eu entendo que nós só podemos votar requerimentos que estão na ordem do dia e, portanto, este, enfim, apresentado está. Agora poderemos, assim, se houvesse consenso, mas creio que não existe, mas pronto, esse foi o meu entendimento espontâneo, não tem nada a ver quanto à matéria ou particular a sensibilidade. Senhora Deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu não me importo de propor que façamos a votação do requerimento do Bloco de Esquerda e depois em função... Ai, depois o Bloco de Esquerda já não pode aceitar a alteração, é pena, mas seja como for. Oh, Sr. Presidente, é evidente que isto é sobre a mesma matéria, nesse sentido acho que há uma interpretação um pouco severa, demasiado, seja como for, se pelos vistos há oposição da parte dos partidos da maioria, e se o próprio, se o Sr. Presidente também não tem esse entendimento, teremos todo o gosto em apresentar por escrito, não há qualquer dificuldade nesse sentido. É só uma questão, nós estamos a falar de urgência e de adiamentos, portanto era só uma maneira da Comissão não acompanhar o Governo e não adiar também decisões e votações. Muito obrigada.
Sra. Deputada, a minha questão não tem a ver com ser oral ou por escrito. A minha questão tem a ver com estar agendado ou não estar agendado. E, portanto, isso sendo uma matéria de votação, portanto, é sobre isso. E, portanto, em que naturalmente os deputados têm o direito de quererem definir a sua posição. Portanto, isso não tem a ver com a matéria, tem a ver com a forma como eu interpreto o regimento e as formas gerais de funcionamento das reuniões. Foi só isso. Sr. Deputado Miguel Tiago, mais
uma vez. Sr. Presidente, do regimento a única coisa que diz sobre requerimentos é na mesa, portanto é na mesa do plenário e até diz que são entregues e podem ser entregues a qualquer altura e são imediatamente votados. Portanto, não há aqui uma norma que se aplique totalmente. A única sugestão que eu faria é que, tudo bem, o Sr. Presidente decide assim e neste caso decide bem porque não há evidentemente consenso, mas acho que devemos ter flexibilidade para quando exista pelo menos consenso para realizar uma votação, não quer dizer que o consenso seja para uma aprovação ou para uma rejeição, mas para que haja disponibilidade para discutir, que a Comissão tenha disponibilidade para, se eu agora apresentasse um requerimento oral e que todos tivessem interesse em votá-lo, independentemente da forma, que nós o possamos fazer, porque tem sido sempre assim ao longo do tempo e os partidos depois apresentam por escrito para ficar registado nos serviços da Comissão. Claro que, havendo um partido que diz que não está disponível para fazer essa votação, isso automaticamente fica fora de questão e o Sr. Presidente nem sequer tem que tomar a decisão.
Pois, Sr. Deputado, só para esclarecer o que é o meu entendimento. O meu entendimento está nesta diferença. O Sr. Deputado entende que se um partido se opuser, isso é suficiente. Eu entendo ao contrário. Se houver consenso geral, eu cedo, é evidente. Se houver consenso geral, obviamente, que se pode fazer quer dizer, eu entendo como Presidente, tenho o dever de defender os direitos individuais dos deputados e dos grupos, de só agendar para votação coisas que antecipadamente as pessoas sabem. Pronto. Obviamente, se toda a gente disser, prescindimos, vota-se. Não vou impor uma regra que é contra o consenso da Comissão e que eu entendo da minha prática de condução de Assembleias, que é uma regra no interesse do bom funcionamento da Assembleia. Mas pode ser ao contrário, portanto, o resultado prático é o mesmo. Sr. Deputado, só que eu, de facto, não fiz nenhuma pergunta e, portanto, reagi espontaneamente porque me pareceu que era assim. Sr. Deputado,
obrigado, Sr. Presidente.
Mandeu a obrigaria.
Era só para corroborar a opinião da parte do Sr. Presidente da Comissão, porque se de facto nós acordámos entre nós na maneira de trabalhar, em que pelo menos, inclusive, 24 horas antes se estabelecia a estabilidade, digamos assim, da ordem do dia e depois só seria alterada mediante acordo entre todos os grupos parlamentares, é óbvio que por maioria de razão um requerimento oral deve ter exatamente o mesmo tratamento. É evidente que ele tem a sua oportunidade política, nasce depois de uma discussão, mas para mim nasce como um anúncio de que será apresentado para a próxima reunião e aí será debatido.
Muito obrigado. Estamos também encerrado este ponto procedimental e vamos votar então o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados que votam contra, faça favor se manifestar. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, partido proponente, do PS e do PCP, sem abstenções e na ausência do PEV. E vamos para o último ponto, que é a audição de um premiado,
Preciso aqui do apoio da senhora deputada Elza Paes, a quem darei a palavra em primeiro lugar, depois da recepção, ao nosso premiado. Muito obrigado.